Querido amigo, como os animais e os humanos podem se ajudar?
Programa Nossos Bichos, trazendo para você agora. A gente vai conhecer a história de uma jovem senhora que cria vários gatos, paraplégicos, tetraplégicos. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história de superação dos bichanos e dela, que teve que juntar conhecimentos, né, para poder aprender a lidar com eles e cuidar muito bem. Vamos receber a Simone Gatto. Gato com dois T's. Olha a particularidade do sobrenome da Simone. Simone, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você?
Oi, tudo bem. obrigado por me ouvir, né?
Prazer.
E um prazer estar aí com vocês.
É um prazer pra gente. E esse sobrenome vem de onde, Simone? Gato, dois T's.
Pois é, esse sobrenome era do meu pai, né? E o pior, minha mãe era Coelho. Pensou se eu fosse Simone Coelho Gato? Aí minha mãe resolveu tirar o coelho e ficou só o gato.
Oh, gente, que coisa, gente. É interessante esses acontecimentos da nossa vida. Ô, Simone, para conhecer um pouquinho da sua história, né? Hoje você tem quantos bichanos na situação especial? São animais com necessidades especiais, paraplégicos e tetraplégicos, é isso?
E tem o Thor também, que o Thor ele nasceu com um olho, uma narina e lábios liporinos, né? Ele veio pra gente, foi o meu segundo deficiente, e ele veio pra gente com... Ele tinha 4 meses, ele pesava 80 gramas. E a gente conseguiu recuperar ele. E hoje ele tá um gatão enorme.
Ai, deve ser lindo. Mas ao todo, são quantos?
Ao todo são 11 animais.
11 animais, e todos com necessidades especiais.
Não. Com
tá.
necessidades especiais são 5. São 4, 3 paraplégicos, uma tetraplégica e o Thor, né, que tem um olho, uma narina e lábios leporinos.
Aham. E olha, gente, a Simone me mandou um videozinho da turma lá. Olha, eles se viram muito bem, tá? Perfeito, trabalho perfeito. Mas, Simone, vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que tudo começou na sua vida para você ter essa atenção e esse olhar para os animais com essas necessidades?
Que na realidade a minha história mesmo começou há mais ou menos uns 8 anos atrás. Eu fui a primeira proprietária que entrou na justiça para conseguir o direito a socorrer os meus animais no transporte público. E numa dessas minhas andanças, eu encontrei com o Paçoca. O Paçoca foi um gatinho que foi abandonado lá no hospital mesmo, porque ele foi atropelado e ficou paraplégico. E adotei ele lá no hospital.
Eu não sabia nada, era um animal que eu ia ter que estimular ou não sabia. Ia fazer cocô, ia fazer xixi o tempo todo. Comecei a pesquisar. E onde que você acha isso? Não tinha em lugar nenhum. A gente não tinha em livros, a gente não tinha na internet, a gente, às vezes, muitas vezes, não tinha no próprio veterinário. E aí eu falei, não, tá errado, tem alguma coisa errada, a gente precisa falar sobre isso. Conheci profissionais maravilhosos que são contra a eutanásia, porque na época que eu adotei o Paçoca, as primeiras coisas que a gente ouvia dizer era assim, vamos fazer eutanásia. Porque esse animal não vai ter uma vida boa. Mas eu falei, eutanásia, eu vou eutanasiar um filho meu porque ele ficou paraplégico? Não, tá errado. Nós precisamos divulgar este universo. E aí eu fui aprendendo. Tiro xixi, tiro cocô com prática, eu arrumo posições, eu faço fisioterapia. E eu fui tornando a vida do Paçoca uma vida plena. E ele, um gato saudável.
E o Paçoca, gente, é branquinho. Tem um olho amarelo e um azul, é isso, Simone?
Um verde e um azul.
São situações, como você falou, são situações que abrem possibilidades. A gente tem mesmo que ver isso na nossa vida. Um problema do Paçoca criou uma pessoa que aprendeu a lidar com essas situações e pôde ajudar outros animais além dele. Então é uma superação constante e virou um exemplo nacional, porque a sua história... Todo mundo já tem tanto de conhecimento dela e pode tirar da sua habilidade ideias, né?
É porque o amor curou o seu... Não, o amor não cura nada sozinho e nem recupera nada sozinho. O amor, ele impulsiona para que a gente faça cada dia melhor. Mas o que realmente faz efeito são os tratamentos veterinários e aquele cuidado especial dentro de casa. O acompanhamento, o seguimento, aliás.
Simone, qual é a primeira atitude de uma pessoa que se vê numa situação, quero ajudar um animal paraplégico, tetraplégico, vi uma necessidade, qual é a primeira atitude? Que tipo de profissional ele deve procurar?
Primeiramente, eu acho que ele deve procurar um clínico geral. Esse clínico geral, ele vai indicar ele os raios-x, os exames preliminares e, mediante isso, o clínico geral, ele já vai orientar essa pessoa que caminho que ela vai. Sugiro que ela procure um fisioterapeuta. Esse fisioterapeuta, ele, pelo menos, nem que seja uma consulta.
Certo.
Porque ele vai orientar o que, que ele tem que fazer com esse animal. Uhum. Quais os tipos de exercício que ele pode estar fazendo, que tipo de remédio que ele vai tomar. Nós temos hoje no mercado inúmeros tratamentos, quiropraxia, microfisioterapia, a própria fisioterapia, nós temos acupuntura.
E o médico veterinário ortopedista também entra nessa...
Depois do clínico. Uhum. Ele primeiro vai pedir os exames. Ele vai ver aonde é a lesão, que tipo de se atingiu. Tem animais até que fazem aquele tratamento de célula-tronco que voltam a andar.
É verdade.
Mas o que acontece com isso? Se o animal acabou de sofrer um acidente e ele for socorrido imediatamente e passar com os profissionais competentes, esse animal tem grandes chances de voltar a andar.
Isso.
Agora, você não quer pegar um animal que sofreu um acidente, que está lá um ano com a lesão, que já perdeu massa muscular, que já atingiu a medula, que ele volte a andar com qualquer outro tipo de tratamento.
Verdade.
Os tratamentos, eles vão fazer o animal ter uma vida plena, saudável.
Uhum.
Mas a gente não pode ficar pensando que com o meu tratamento, o meu animal vai andar. O que eu tenho que ter na minha mente é que eu tenho um animal paraplégico. Então, o que eu quero é que ele não piore.
Ô, Simone, algum dos seus bichinhos ainda faz acompanhamento, fisioterapia, precisaram de prótese, de cadeirinha? Hoje tem muitas coisas desse tipo no mercado que alguns animais precisam fazer uso, né?
Inclusive, é uma boa pergunta essa, porque a maioria das pessoas, já logo, assim que ela tem um animal, um cachorro, um gato que fica paraplégico, eles têm a ideia muito errada de que a cadeira de roda vai resolver o problema desse animal. Muitas vezes, a cadeira errada pode prejudicar muito. Isso é a última coisa que a gente tem que pensar quando a gente começa com o tratamento, principalmente os gatos, porque o cachorro, ele se adapta melhor à cadeira de rodas. Eu tenho uma gata que sobe na cortina, sobe na porta, sobe nos móveis. Então, assim, uma cadeira limita muito ele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter na mente que a gente precisa de profissionais que façam essas cadeiras de roda, se a gente precisar usar, sobre medida.
Importante. E aí a importância da visita ao médico veterinário, que é quem vai fazer essa adaptação e ver se é necessário. Tem alguns casos que nem é preciso, né? Mas aí tudo, cada caso.
Eu tenho cadeira de roda para os meus gatos. A gente vai em parques, porque a gente está sempre passeando. Eles adoram ir em parques, a gente viaja muito. Então, eu levo a cadeira. Às vezes eu coloco, eles andam, correm, depois cansa, aí eu tiro, porque não é para ficar com a cadeira o dia inteiro.
Isso.
Porque ninguém aguenta ficar numa posição o dia inteiro.
É.
Então, isso é para usar, assim, nesses casos.
Simone, uma das suas gatas é hoje o primeiro animal do Brasil a usar o canabidiol para fins medicinais.
A minha gata, Denise, e a Denise, ela veio numa situação muito complicada, precária. Os veterinários até nem acreditavam que ela ia conseguir sobreviver a todas as patologias que ela tinha. Ela tem artrite, artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, polirradiculite, ela tem convulsões, ela tem a coluna quebrada em 8 lugares. E, além do mais, já era uma idosa. Então, quando a gente adotou a Denise, ela arrancava os pedaços do corpo. Ela tinha tanta dor que, quando ela tinha convulsão, ela se mordia toda. A gente tinha que segurar ela para ela não arrancar os pedaços. Ela faltava vários pedaços do corpo quando a gente adotou ela. E aí eu comecei a tratá-la, primeiramente com acupuntura, porque eu ainda não tinha ido na fisioterapia. Aí ela fez todos os tratamentos que a medicina tem à disposição. E os resultados, eu não posso dizer para você que não foram bons, óbvio, porque ela melhorou muito. E aí eu acabei caindo nas mãos de uma fada, a doutora Maíra. A doutora Maíra, ela trabalha na USP. Por coincidência, nós estávamos bem naquele período em que estava para ser liberado o canabidiol no Brasil. E a Denise foi a primeira gata a, legalmente,
certo,
a estar usando o canabidiol. Posso dizer para você, com certeza, que a Denise já tem mostrado melhoras. Porque a Denise tinha 5, 6, 7 convulsões por dia. Desde que eu comecei a dar para ela, a Denise está tendo 1, 2 convulsões por dia.
Olha, Simone, que interessante, importante.
Assim, ó, eu não posso nem dizer isso, né? Porque me deram o prazo de 15 dias para começar a funcionar esse remédio. Mas eu posso dizer para você, porque eu estou vendo ela, então eu sei que as convulsões diminuíram. Uhum. Porque a gente tem um gráfico das convulsões. Está sendo maravilhosa a sua experiência.
Uhum.
E está sendo maravilhoso poder falar isso para as pessoas.
Que belo exemplo, viu, Simone? Que bom poder estar trazendo isso para o nosso público, abrindo aqui uma... trazendo uma esperança, né? São situações que assustam, mas tá aí. E essas ricas oportunidades que você está tendo, a sua experiência sendo passada para o nosso ouvinte, abre aí um novo horizonte e faz com que as pessoas possam ter esse poder de questionar, de ir atrás, de buscar novas oportunidades, de saber que existem casos dando certo, então por que não tentar também?
Nós temos uma campanha agora que é Diga Não ao Abandono de Animais Deficientes. As pessoas que queiram participar podem entrar no Facebook Simone Gatto. Talvez a gente não tenha mais como aceitá-los como amigos, porque nós já
ultrapassaram o número.
Uhum. Mas as pessoas podem acompanhar no grupo. Nós temos o Instagram, Paçoca Gatto com 2 T's. Isso é muito interessante para a gente ter seguidores, porque tudo que a gente postar, as pessoas vão compartilhar.
Isso.
Então a gente consegue chegar a um lar que tem uma pessoa que está em desespero com um animal deficiente.
Simone, já para a gente concluir, a nossa conversa está muito boa e que bom que a gente pôde conversar, trazer o seu exemplo e essas novidades que estão sendo feitas aí no caso da Denise, fantástico. Mas aí a gente, para terminar aqui, deixa o seu contato, como é que as pessoas podem lhe achar, trocar ideias, informações, ter uma parceria. E aí, Simone, como é que faz?
Olha, eu acho que as pessoas podem nos seguir nas redes sociais, né? No Instagram, Paçoca Gatto com 2 T's. Nós temos também o Facebook, Simone Gatto com 2 T's. Lá vocês vão acompanhar tudinho o dia a dia desses animais. E o importante é o Dicas para Animais Deficientes também no Facebook, é um grupo. Lá está tudo explicadinho, como é que cuida do gato, e aí as pessoas podem estar me contactando, a gente vai entrar em contato com vocês, e a gente vai conseguir cuidar desses gatos de uma maneira muito fácil, dentro de cada lar, porque a gente não quer que essas pessoas abandonem os animais.
Simone, nosso carinho a vocês, parabéns, viu? Um abraço para todos os bichanos que estão aí com você. Nosso carinho.
Obrigada
a todos vocês.
A vocês aí, oportunidade de ser útil. Muito obrigada, adorei.
Muito boa essa parceria e a gente quer isso mesmo. A gente quer replicar, compartilhar as boas informações, as boas ideias, os bons exemplos de superação e de ajuda aos animais. Um abraço, viu? Até mais.
Outro, um abraço, tchau.
E aqui a gente termina a primeira parte da entrevista, né, com a Simone Regina Gatto. Você ouviu aí, né, todos os detalhes que ela contou dessa história bonita de relacionamento com seus bichanos, tá? E agora a gente vai conversar com a doutora responsável, com a médica veterinária responsável por toda essa experiência com o canabidiol e a gatinha Denise, como é que está sendo feito todo esse trabalho. Nós vamos conversar agora com a doutora Mayra Fornenton. Ela é médica veterinária da USP, justamente para trazer mais informações sobre o tratamento que está sendo oferecido para a gatinha da Simone, que a gente ouviu agorinha. Doutora Mayra, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada.
Como é que vocês chegaram até a Denise, doutora Mayra, e qual é o processo realmente que está sendo feito?
Denise é uma gatinha que a gente cuida lá no próprio ambulatório de dor e cuidados paliativos. Então, esse ambulatório nós tratamos de casos graves, de dores crônicas, ou animais com lesões sérias, animais com câncer, diversos animais que acabam entrando em cuidados paliativos, doenças degenerativas graves ou dores crônicas. E a Denise acompanhava já há um tempo conosco. Ela apresenta então um quadro de convulsões, foram tentados diversos tratamentos. Além disso, ela é paraplégica e tem graves lesões na coluna e um quadro de dor crônica bem acentuado. Então, nos últimos meses, nós vínhamos tentando controlar as convulsões com anticonvulsivantes e as dores com remédios, e ela teve pouca resposta. Como agora nós já temos disponíveis o canabidiol aqui no Brasil, de forma legal, a gente sugeriu que entrasse com o canabidiol aí em primeira mão. A ideia não é substituir a medicação anticonvulsivante, a ideia é que nós verificamos, vamos entrar e ver qual efeito vai ter para ela, porque os estudos nessa área são bem promissores. E, porém, gatos, a gente ainda não tem muitas pesquisas, então a gente acabou selecionando ela para a gente testar essa medicação com o aval da tutora, né, e deve trazer um pouco mais de qualidade de vida para ela.
Doutora Mayra, vocês têm um prazo para chegar a alguns resultados?
Nessa parte, principalmente de dor, a gente espera normalmente uma resposta ali nos primeiros 10, 15 dias. Na parte de convulsão, a gente tem que esperar pelo menos uns 3 meses para avaliar. A gente está agora numa fase que a gente está fazendo o que se chama de titulação da dose, que é, então, eu estou ajustando a dose dessa medicação, do canabidiol.
As pessoas, elas podem procurar vocês para tentar uma inscrição? Como é que funciona essa questão de ver quem é o próximo candidato a teste?
Inicialmente, nós estamos selecionando pacientes do Ambulatório de Dor e Cuidados Paliativos da Universidade.
Tá,
né?
Que vocês já acompanham, casos que vocês já acompanham, não é isso?
Isso, tá. Casos que nós já acompanhamos. Porque assim, o que acontece? O canabidiol ou os outros derivados, tem outras medicações derivadas da cannabis que a gente tem, eles não são a primeira linha de escolha de tratamento. Então não é assim, ah, qualquer dorzinha que eu tenho, eu vou entrar então com canabidiol. Ah, eu tenho um cachorro que manca um pouco, eu vou entrar com canabidiol. Ah, ele convulsiona, eu vou entrar com canabidiol. Eu costumo falar que assim, nós guardamos os nossos canhões para quando a gente tiver uma guerra, uhum, né? O que for mais simples, a gente resolve com a medicação comum. Então, na verdade, assim, o que nós estamos selecionando exatamente são esses casos que nós já acompanhamos, que nós temos já um panorama do quadro, e a partir daí nós selecionamos.
Entendi.
O ambulatório da faculdade, ele é aberto para passar ali pelo ambulatório, na verdade, você passa pela triagem, né? As pessoas vão ao Hospital Veterinário da USP, passam pela triagem, e se na triagem for identificado que é um caso que deve ser encaminhado ao laboratório de dor e cuidados paliativos, será, então, na triagem encaminhado ao laboratório de dor e cuidados paliativos.
Uhum.
E aí, no laboratório de dor e cuidados paliativos, nós vamos selecionar, dentre os tratamentos, se o canabidiol vai ser um dos indicados. Isso por enquanto. Pode ser que daqui a 10 anos a gente fale tudo diferente.
Claro,
né?
Esperamos, né? Esperamos. Doutora Mayra, Simone até me relatou que já sentiu um impacto, uma diferença no uso. Ela reportou isso a vocês? Como é que vocês têm monitorado isso?
Sim, ela reportou que até teve 2 ou 3 dias que ela não observou nenhuma convulsão e que isso melhorou. Mas, de qualquer forma, a gente insiste que isso tenha que ser avaliado no período de 3 meses.
Claro.
Porque, como qualquer outra medicação, às vezes pode ter uma melhora no começo e depois uma piora. Então, assim, às vezes eu acho que a gente tem que ter manter-se no rigor científico e acompanhar exatamente a evolução.
Doutora Mayra, a gente quer aqui só deixar parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, pelas
Obrigada.
Conquistas, né? Porque isso já é uma conquista, poder fazer um teste, fazer todas as análises. A gente sabe que é a partir de um caso que outros podem ter solução. Então, o trabalho de vocês merece aplausos e a gente deseja sucesso, tá bom?
Tá bom, muito obrigada. Fico à disposição. Uhum. Para quem quiser também entrar em contato, o ambulatório lá está à disposição. E nós esperamos sempre que possamos fazer o melhor, né? Uhum. Os animaizinhos merecem e a gente está aqui nessa profissão por amor a eles.
Ok.
Então, tudo que traga qualidade de vida para eles, a gente fica muito feliz.
Bom demais. Quer deixar um contato?
Pode deixar o meu meio institucional, é Mayra, uhum, com I. usp.formenton, F-O-R-M-E-N, @usp.br. A gente consegue passar mais informações e orientar um pouquinho mais o pessoal.
Nossos Bichos, um programa de amigos.